O treinamento das palavras ficará a cargo do taquígrafo. Pronta resposta. As medidas anunciadas pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para apressar a reforma agrária acertam em cheio quando dão primazia à decisão política sobre a inércia burocrática. É o caso da transferência para a Justiça Federal dos julgamentos de crimes contra os direitos humanos, a criação de varas privativas para questões agrárias e de uma Guarda Nacional Civil para garantir de forma civilizada a segurança coletiva. Outra medida auspiciosa que está sendo considerada será cercar de cautelas a emissão de reintegração de posse em conflitos coletivos por terra, em vez de requisitar pura e simplesmente a ação da força brutal policial. Embora tenha demorado a reagir, o governo demonstra, pelas providências que se sensibilizou com o drama agrário e está tirando as lições devidas do massacre de Eldorado dos Carajás. No mesmo sentido, age o Congresso Nacional ao assumir o compromisso de regime de urgência, os projetos que transferem para a justiça comum, crimes civis cometidos por policiais militares em serviço e que inserem o dispositivo do rito sumário para desapropriação de terras consideradas improdutivas pelo INCRA. São mudanças pragmáticas e de efeito rápido. O mesmo não se pode dizer da mais que discutível criação de um Ministério Extraordinário da Reforma Agrária, desvinculando a questão agrária do Ministério da Agricultura com vistas a arranjos partidários de circunstância. A questão agrária é um problema de Estado, não de governo. Transcende de muito a miúda barganha de ministérios entre os partidos e coligações, não podendo servir de carona a acordos políticos subalternos. Como se sabe, os politiqueiros não conseguiram, até hoje, solucionar esse complexo problema. Quando é necessário simplificar e agilizar soluções no Brasil, não se criam instâncias, eliminam-se instâncias. Uma nova estrutura burocrática serviria, talvez, para resolver a fome de cargos de determinado partido. Teria função política, mas ao mesmo tempo seria solução economicamente nebulosa. Como é sabido, uma autêntica reforma agrária não se limita a distribuir terras, exige crédito, insumos, assistência tecnológica, itens que dependem de instrumentos localizados no Banco do Brasil e nos Ministérios da Agricultura e da Fazenda. A crise no campo está relacionada à dispensa de mão de obra pela adoção de tecnologia sofisticada. É preciso, portanto, qualificar a mão de obra, pois só sobreviverá quem for produtivo e competitivo. Para isso, não se precisa de um ministério extraordinário, assim como não se precisa de ministério para acabar com o latifúndio improdutivo. Basta a Receita Federal cobrar o imposto territorial rural, que não é pago. Definir com precisão a reforma agrária de que o Brasil precisa é mais urgente do que atender a pleitos políticos ou criar cabides de empregos e repartições. O Brasil tem pressa. Qualquer desperdício de tempo fará o jogo dos manipuladores do desespero dos mais de 37 mil acampados no interior do país. O preço da paz, a ação rápida do governo brasileiro e dos outros países do Mercosul, sem falar também no apoio do governo americano, marcou ponto decisivo a favor da democracia no Paraguai. Segunda-feira, o presidente Fernando Henrique falou duas vezes por telefone com o presidente Juan Carlos Vasmosy, manifestando a posição brasileira de repúdio à ameaça de golpe militar. Não é posição nova. Já em 1987, ainda durante o reinado sangrento do ditador Stroessner, Comissão Parlamentar Brasileira deixou claro, numa viagem à Assunção, que o apoio das Forças Armadas Brasileiras à ditadura paraguaia é um fato do passado. Em Brasília, no início de 1995, uma das primeiras declarações do presidente Fernando Henrique, diante do também recentemente empossado Vasmosy, foi de que o Brasil não toleraria golpe de Estado no Paraguai. O Brasil e, em consequência, o Mercosul tinham pela frente no Paraguai desafio econômico. Brasil e em político imprevisto. Tinham pela frente que o primeiro desafio econômico eleito na história do imprevisto fosse deposto. Antes mesmo de brilhar a estrela cadente do general Ovidio, fosse deposto. Antes mesmo de brilhar a estrela cadente do general Oviedo, que rebelião no quartel central de Assunção evidenciava-se que os militares tinham dificuldade de se submeter ao poder civil. O que sobrou da ditadura stroessneriana de 1954 a 1989 e de mais 3 anos de governo do general Andrés Rodríguez, é uma grande disputa pelo poder entre facções militares nas costas de Vasmosy. O fantasma do golpe acompanha-o, portanto, desde a posse. O peso da União Regional nem sempre tem o condão de amedrontar o fantasma. Por isso, os países do Mercosul têm papel fundamental para a democracia paraguaia. Na verdade, o presidente e o general rebelde se hostilizavam. O treino de resistência que acabamos de fazer é muito importante. Vale a pena repeti-lo durante vários e vários dias, procurando-se sempre fazer o relaxamento da mão a cada minuto.